Um dia nós veremos que não seguimos fábulas engenhosas, mas de fato a palavra revelada e a vontade de Deus que tem que acontecer e acontecerá. Porque aquilo que Deus tomou para fazer, isto Ele também cumpre. Foi anunciado que na Páscoa estaremos em Krefeld, também cairá no último fim de semana, mas colocamos Zurique uma semana antes para o quarto domingo do mês, para podermos estar aqui no último fim de semana. E nós esperamos e aguardamos que muitos venham para serem abençoados juntamente conosco. O mesmo vale para Pentecostes, se o Senhor nos ajudar, se estivermos aqui ainda. Então esperamos um grande número de irmãos do exterior que junto conosco estarão aqui durante esse tempo. Temos que dizer hoje, se Deus quiser, estivermos vivos e estivermos aqui, não se sabe quando para você ou para mim terá batido a última hora, ou quando em geral tiver chegado para que nós todos sejamos levados ao Senhor. Eu desejo ler duas palavras antes de ler da pregação do irmão Branham, ler adiante do Salmo 125, Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade, paz sobre Israel, especialmente o primeiro e o terceiro versículos. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece eternamente. Quem de fato crê, ele não fica balançando para lá para cá. Ele encontra a sua posição e toma essa posição, é colocado sob a rocha, é imovível assim como a rocha na qual está. Quem não edificou sobre areia, mas colocou sua confiança no Senhor, ele está firme como o monte Sião, que não balança, que eternamente está firme. Então, versículo 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sob a herança dos justos. Também isto mencionamos nessas duas reuniões, que Deus, em relação a tudo que pertencia à congregação e foi colocado nela, pela graça, Ele dará de volta, porque isso contém a restauração que a palavra de Deus prometeu e da qual nós já ouvimos muito. A segunda palavra da carta de Tiago, o irmão Branham chegará em breve a Jó. Nós temos esse homem de Deus em ligação com a restauração, e já mencionamos nessa relação muitas vezes, em Tiago 5. A partir do versículo 10, nós lemos: meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e cheio de compaixão. Quem devemos tomar como exemplo? Os profetas que, no nome do Senhor, falaram. Também eles tiveram que perseverar e, em grande parte, eles não viram daquilo que eles falaram, mas estavam convictos de que o tempo viria no qual tudo se cumpriria o que Deus falou através de suas bocas. Amados irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Na carta aos Hebreus, nós lemos de uma grande multidão de testemunhas das quais nós fomos envoltos, testemunhas que podem dar testemunho daquilo o que Deus prometeu e daquilo que Ele cumpriu. Então está aqui de Jó, que da sua perseverança e paciência ouvimos e da saída que o Senhor lhe preparou. Não que ele tomou nas suas mãos, não que ele elegantemente preparou, que o Senhor lhe deu, lhe preparou. Nós, em algum momento, chegamos ao ponto no qual nós não temos mais, podemos mais tomar influência sobre as circunstâncias, que nós simplesmente dependemos totalmente de Deus. E isto foi Jó. Jó estava sentado nas cinzas que ainda haviam restado de tudo o que havia sido queimado. Onde estava sua esperança? O que ele deveria fazer? E não podia trabalhar com tumores e estava lá sentado nas cinzas? E tinha o seu esforço para fazer ter um pouco de alívio exteriormente, sem nenhuma esperança, um caso sem esperança. E quem passava ou tinha pena ou balançava a cabeça. Talvez dava um bom conselho, mas ninguém tinha ação nenhuma para fazer. Mas Deus, ele viu a aflição, a miséria e o estado. E quando chegou a hora, Deus respondeu. Ele falou, ele atuou. E já a saída foi de uma forma majestosa, preparada e tomou seu caminho. Eu desejo que também que isso seja referido à congregação ao qual foi dada a promessa. O que restou não nos importa. Deus, lá onde não há nada, pode fazer grandes coisas acima dos nossos pedidos e compreensão. Ele fez o plano, e esse plano se cumpre. Eu leio a última frase da última parte que eu já hoje de manhã li, e seguirei adiante. A lei de Deus é atuada pelo Espírito de Deus. Ela realizará cada promessa independentemente da situação na qual nós nos encontremos. Jó disse, mesmo seu corpo se desfaça ou decaia, mesmo assim eu verei a Deus na minha carne. Não significa nada quão íntimo, quão ínfimo nós somos, quão pequenos, impuros, como não santos, como doentes e atacados, como quer que sejamos. A lei do Espírito de Deus, de acordo com a sua palavra, força, impõe que todas as coisas lhe sejam obedientes. O direito correto da restauração é aplicado, é imposto. E então, o irmão Branham diz depois ainda amém. Eu penso que nós faríamos bem se nós, às vezes, dessemos nossa concordância interior, deixássemos expressá-la e, de fato, falássemos um aleluia e um amém para diretas afirmações que vão, chegam tão próximos de nós. Eu espero que nós sejamos tocados pela palavra e vivificados novamente pelo Espírito, na presença de Deus, nós possamos brotar, florescer, sim, que nova vida possa surgir. Jó pertencia àqueles que colocaram sua confiança em Deus. No capítulo 19, 25, ele já tinha dito: eu sei que meu Redentor vive, apesar de tudo que veio sobre ele. No seu coração estava ancorado profundamente. Ele não olhou para aquilo que os seus olhos estavam percebendo, ele olhou para o Deus vivo, do qual ele disse: mesmo que a minha carne se desfaça, eu verei a Deus. Que testemunho! Independentemente daquilo que acontecia ao seu redor. No capítulo 33, versículo 23, ele falou do mediador, do advogado de milhares, que dá de volta às pessoas a sua justiça e cede por ele e diz: deixa-o livre para que a sua alma não desça a cova. Já no Antigo Testamento, ele já tinha visão para a redenção, para o plano de salvação de Deus. Não pense que os profetas eram cegos e somente falaram. Eles já tinham a visão para aquilo que viria. E eles somente pesquisavam em que tempo se cumpriria. Eles não viram. Nós vivenciamos e podemos agradecer a Deus por isso. Aqui é dito agora algo muito estranho. Não significa nada quão pequenos nós somos, como ínfimos, impuros, como sem santidade, como enfermos, como atacados nós sejamos. A lei do Espírito de Deus, de acordo com a sua palavra, impõe, obriga que todas as coisas lhe sejam obedientes. E o direito correto da restauração é imposto. Deus falou a palavra. Ele não pode retirá-la mais. Ele somente pode cumpri-la, qual seja, naqueles que creram. Pela graça, nós podemos contar-nos a estes. Adiante, irmão Branham diz: há pessoas que desenvolve tal sentimento de culpa que não se querem colocar no juízo. Eles temem tanto da morte, tanto a morte, que eles perdem até a razão. Outros tomam decisões que não pensaram bem a respeito. Há dois sentimentos de culpa totalmente diferentes. Um vem do Espírito de Deus, que nos guia para o arrependimento. Esse arrependimento não termina no desespero, mas sim numa conversão, num voltar-se a Deus, numa vivência com Deus. E então há uma consciência de culpa que o acusador dos irmãos ele chama para nos tornar, levar à servidão e para nos levar ao desespero. Então, nós temos que discernir e nos colocarmos do lado de Deus e, na fé, ver, aceitar a redenção como aplicada justamente a nós. Então, irmão Branham diz adiante: é a sua própria lei, a sua vida está atrás disso. Por isso, ele jurou por si mesmo, porque ele não podia jurar por nenhum outro mais alto. Ele tomou o juramento sobre si, porque uma aliança não podia ser confirmada sem juramento. Isso nós podemos ler nos Hebreus, porque Deus não podia jurar por nenhum outro, ele jurou por si mesmo. Ele inaugurou a nova aliança também pelo sangue do Cordeiro e colocou em vigor para nós. Eu leio adiante. Não houve outro caminho, somente ele podia fazê-lo, no qual ele tomou tudo sobre si e interveniu por nós. Deus se tornou ser humano e através da sua morte, através do seu sepultamento e através da sua ressurreição, ele provou que a sua lei é atuante. Nós temos a ver com duas diferentes leis. A lei da letra, que serve para o julgamento e para a morte, e a lei do Espírito, que da morte leva para a vida. Nós, na nova aliança, nós estamos na nova aliança. Deus expiou a culpa, perdoou os pecados e nos concedeu vida eterna. Adiante nós lemos aqui. Ele conhecia a lei de Deus e a sua atuação, o seu efeito. Ele sabia, tinha efeito de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi falada através do profeta que disse: eu não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Com isso, o caso estava encerrado. A lei de Deus tem que se cumprir, tem que atuar de acordo com a palavra, porque a lei de Deus está na sua palavra. Eu espero que nós não nos sintamos atingidos pela palavra lei. O que o irmão Branham quis dizer é que no natural e no espiritual, na palavra de Deus, tudo já foi firmado, ancorado como numa lei. O irmão Branham, ele comparou os peixes no mar com as pássaros no ar, como exemplo. Lá, Deus criou condições de vida que são tão diferentes umas das outras, mas tudo para o campo apropriado, tudo de acordo com sua espécie, tudo ordenado. E tem, até o de hoje, subsiste, existe tudo o que na palavra de Deus havia sido predito sobre Cristo, até a última letra se cumpriu. O que dissemos? Se Dr. Larkin contou corretamente, 109 profecias da Escritura se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Estava escrito onde ele foi, onde ele seria nascido, do seu ministério, tudo estava escrito, até a zombaria e a blasfêmia, até aquilo que colocaria um manto, e sobre o seu manto seria jogada a sorte. Tudo já estava escrito. Estava ancorado na palavra de Deus, e a palavra de Deus é como uma lei. Nisto não havia nada para ser mudado, se cumpriu como o Senhor havia dito. Da mesma forma, nós podemos crer que tudo o que Deus prometeu na sua palavra foi ancorado como num livro de leis. Nada pode ser movido e nada pode ser tocado. De uma vez por todas, está firmado e terá que decorrer de acordo com isso. Adiante nós lemos: o Espírito Santo está aqui para fazer entrar em vigor essa lei para os crentes. O Espírito Santo pega a palavra, coloca no coração dos crentes, vem sobre eles como o poder de Deus, para que as promessas, então, possam entrar em vigor, possam ser efetivas neles. Que exemplo maravilhoso! O Mombrano dá aqui faz uma comparação e também explica, mas vocês têm que ter as características de um crente, estar determinados para isto. Alguém pode perguntar: você tem Poder não, mas autoridade. Nós mesmos não temos poder de fazer algo, mas, todavia, a autoridade para isso. É uma grande diferença. Ele dá um exemplo aqui, que eu também lerei. Algum tempo atrás, eu vi um policial em Louisville que estava no cruzamento de ruas. E o seu boné estava torto na cabeça, o uniforme estava meio solto nele. Mas quando ele apitava, os carros... O que era? Não era a força, o poder do homem, era a sua posição que ele tinha dentro de si. O seu campo de tarefas, o Estado, ele conseguia perceber. Você sabe, lá, às vezes, o tráfego é controlado pela polícia um pouquinho, lá nos cruzamentos. O pobre homem, ele podia sequer levantar um carro. Ele teria que ir de joelhos. Quando você estava de poder, ele não tinha. Mas ele tinha algo que representava o governo, o Estado. Ele tinha um uniforme e um apito, e todos pisavam no freio. Aqui o irmão Branham quer mostrar claramente, filhos de Deus, vocês não têm poder em vocês mesmos, com os quais vocês possam atuar algo, mas vocês têm a plena autoridade, vocês receberam a palavra, vocês receberam o Espírito. Não olhem para vocês mesmos, olhem para o estado no qual vocês foram colocados diante da face de Deus. O irmão Branham explica adiante, não foi o poder do homem, mas a sua autoridade. Assim é com a congregação. Não poder ou força que alguém vem e diz, eu tenho poder para fazer isso ou aquilo. Não. O Senhor diz, eu vos darei poder, não força, poder, autoridade sobre todas as potestades de Satanás. Que podemos expulsar demônios e assim por diante. Agora ele diz aqui, independentemente da situação, através de tudo, através disso, tudo é consumado. As leis de Deus atuam somente de acordo com a sua palavra, através da sua palavra, em função da fé. Não em função de uma confissão de fé, mas em função da fé. No reino de Deus, todas as coisas foram colocadas no fundamento da fé. Por isso Jesus disse, aqueles que creem, esses sinais seguirão. Quem não crê, eles não podem seguir. Quem crê, eles podem seguir. Está escrito, já desde Pentecostes, as pessoas tentam oprimir a congregação e colocá-los como santos roladores ou fanáticos, xingá-los assim. A congregação vai adiante. Ela prossegue. Deus a utilizará. Isto é tão certo quanto eu estou aqui. Nós nos aproximamos agora, no fim do tempo, no fim da era. Deus me ajude para que eu vos mostre e possa provar onde nós nos encontramos. A congregação não será destruída. É impossível. Não a toquem. Também aqui, nós na fé somos fortificados. O irmão Branham diz, a congregação vai adiante, ou é a caminha adiante, e mesmo que seja bem devagar, e às vezes parece como se estivesse parada, parecendo para nós, mesmo assim, é preparação para aquilo que Deus já tentará fazer conosco. Isso, e Deus só nos poupe de retrocedermos. Aqui nos é dito da congregação, Deus a utilizará. Isso é tão certo quanto eu estou aqui em pé. Nós, então, não temos somente ouvido, nós recebemos promessas que nos atingem e aquilo que Deus, através da restauração na congregação, quer fazer. Deus a utilizará. Isto é tão certo quanto estou aqui em pé. Não somente o irmão Branham, como mensageiro de Deus, mas também a congregação que crê de coração e serve ao Senhor na obediência está e o segue. Aqui ele diz, isto é tão certo quanto eu estou aqui em pé. Mais claro, não se pode expressar. Quem deveria agora duvidar ainda disso? Talvez pensamos que tudo já tenha chegado ao fim, o filme já acabou e o fim está aí. Bom, se está aí, nós não podemos mudar. Mas eu creio que Deus, no fim, Ele colocará no mesmo estado, de volta ao mesmo estado no qual ela estava no princípio. E aqui nos é dito, Deus a utilizará, isto é tão certo quanto estou aqui em pé. Que também muitos, pode ser que muitos anos tenham passado, e o que eu não espero, mas que ainda passem anos, isso não mudaria nada nisso. Que Deus mesmo assim fará. Eu leio adiante. Deus fala de restauração. Nós lemos o texto do profeta Joel. Eu falei uma vez sobre esse tema, mas eu não o toquei tão assim profundamente como eu hoje tenho a intenção. Deus diz aqui em Joel da sua árvore frutífera que ele plantou. Ele plantou a árvore frutífera, a árvore de frutas, no dia de Pentecostes. Esta árvore, ele colocou para um propósito. Ele quis que ele trouxesse frutos, o fruto da palavra de Deus. Ele quis uma congregação que, por todas as eras, através delas, mantenha a sua palavra. Se nós aqui falamos do carregar frutos dessa árvore, e se ele é comparado com a congregação, então hoje nós temos que compreender que nós não carregamos nossos próprios frutos, mas os frutos de Deus, os frutos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Nós não chegamos a Deus para trazer algo para Ele, nós chegamos a Deus para que por Ele sejamos presenteados, para levar algo junto conosco. E nós fomos colocados para carregar frutos, os seus frutos, no seu tempo. Esta árvore, ele colocou para um propósito. Ele quis que carregasse o seu fruto, os seus frutos, o fruto da palavra, não próprios frutos, e também sobre isso o irmão Branham falou. Todas as denominações trazem de acordo com a sua espécie de novo, mas na congregação do Deus vivo, somente pode ser trazido de acordo com a espécie divina, filhos e filhas de Deus, que da semente da palavra, através do Espírito, foram nascidos de novo. E então vem o fruto da palavra de Deus. Ele quis uma congregação que, através de todas as eras, mantém a sua palavra. Para isso temos que dizer que em todas as eras a sua palavra foi quebrada, mas ele sempre teve uma mensagem e pessoas que aceitaram sua mensagem e creram. E elas foram as quais Deus ajudou e a sua incredulidade, desobediência foi substituída pela obediência e a sua incredulidade com a fé. E eles foram trazidos de volta a Deus. Adiante está aqui, a árvore que Deus plantou deveria ter 9 tipos diferentes de frutos e 9 dons do Espírito. Os 9 frutos do Espírito e os 9 dons do Espírito pertencem juntos. Esta é a árvore de Deus. Ele o plantou no dia de Pentecoste aqui sobre a terra. Que expressão maravilhosa. Cada um que ler 1 Coríntios 12, versículo, sabe que está escrito lá de 9 dons do Espírito. Cada um que leu Gálatas 5 sabe que lá é falado de 9 frutos do Espírito. Aqui nos é dito a árvore que Deus plantou deveria ter 9 diferentes tipos de frutos e 9 dons do Espírito. Então, vamos perceber agora aonde foram tiradas coisas da árvore. Ele ficou despido, comido aqui, tirado lá. Somente uma árvore vazia, despida, sobrou, murcha, mas o Senhor prometeu restaurar, vivificar novamente, e quando vier essa nova vivificação, então essa árvore divina tem que ser trazida ao estado original, assim como era no princípio. Então, os 9 dons, frutos do Espírito, e os 9 dons do Espírito têm que estar aí. Assim, nós lemos aqui. 9 diferentes tipos de frutos tem que carregar e 9 dons do Espírito. Somente uma pergunta. Nós estamos entre nós. Cremos todos de coração nisto, que isto está na vontade de Deus, que uma congregação no fim seja colocada no mesmo estado, trazida ao mesmo estado como era no princípio. Cremos todos nisso? Cremos nisso, que todos os dons e todos os frutos do Espírito também fazem parte disso? Então nós temos que crer que isso é possível através de um batismo espiritual, assim como aconteceu no princípio. 100%. Nós não podemos produzir isso, mas Deus poderá, Ele confirmará a sua palavra que nós aceitamos através do seu Espírito. Talvez eu deva ler rapidamente de Gálatas 5 esses versículos, embora eu pense que são conhecidos de todos nós. Talvez lerei já anteriormente para que possamos ver a diferença e possamos saber o que pertence ao velho homem e o que pertence ao novo homem. A partir do versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, partidos, invejas, bebedices e orgias e outras coisas semelhantes, ou glutonarias, contra as quais vos previno, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e temperança. Contra tais coisas não há lei, ou a lei não pode levantar acusação contra isso. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Deram também na morte para que Cristo possa viver aqui através de nós. Uma coisa é a explanação do velho homem, o outro do novo homem, no qual os frutos do Espírito se tornam revelados. Não os velhos frutos da carne, mas os novos frutos do Espírito. Em Romanos capítulo 1, Paulo, ele já descreveu o velho estado e explicou às pessoas Já assim, versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem também. Aqui está o estado do velho homem descrito. Hoje se trata para nós de reconhecermos o que Deus nos prometeu na sua palavra e com o que nós temos que contar agora. Eu leio adiante. Davi viu essa árvore há muito tempo. Ele cantou os salmos. Eles foram escritos. E nós nos alegramos nisso. Ele viu a árvore plantada na beira do rio, do riacho. Uma pessoa plantada como árvore de Deus em um perto de um riacho. Riachos, não no singular, mas no plural. Nove dons do Espírito e nove frutos do Espírito jorram da mesma fonte. Ele é como uma árvore plantada à beira de riachos. Davi viu isso e falou: abençoado é o homem. Esta árvore não pode morrer. As suas folhas não murcharão. A árvore não pode morrer. O que quer que aconteça, porque ele foi plantado à beira de riachos, porque a vida está nas raízes. Falando humanamente, quem vê a congregação na seca, especialmente na idade das trevas, quando foi, ela já devia ter sido eliminada e parado de existir, mas Deus, em cada era, ele deixou uma semente que restou. Ele sempre teve pessoas que ouviram a sua voz, que concederam fé à sua palavra. Aqui é dito adiante, se ele é zombado e é rido dele e vem perseguição sobre ele fica cada vez mais firmemente ancorado para que possa resistir às tormentas. Mas então, tal pessoa que foi plantada nesses riachos de água será alimentado por isso e tem um fundamento firme. Tal pessoa tem parte nos frutos e dons do Espírito Santo, os dons da cura e profecia, assim por diante. São muitos dons, mas o mesmo Espírito e o mesmo doador. Vamos contar com isso. Pergunto mais uma vez, se Deus fará isso mais uma vez. Eu estou convicto, ciente, que vivenciamos já decepções, ou eu estou ciente disso, que coisas deram errado, mas isso não significa que Deus, no fim, não ajuntará um corpo que plenamente e totalmente estará sob a direção do Espírito Santo, onde ninguém mais, com próprias intenções, com próprios planos, chegue à reunião, mas cada um venha diante, esperando dentro da face de Deus, se trata de um dom, ou até que venha uma inspiração divina e o Senhor abençoe e possa nos utilizar como Ele prometeu. Aqui nos foi dito, tal pessoa tem parte nos frutos e dons do Espírito Santo. O dom de cura, de profecia, assim por diante, são muitos dons, mas o mesmo Espírito e o mesmo doador. E aqui o irmão Branham fala, talvez em algumas passagens, sobre o pensamento que a última era da igreja entra na era da noiva, passa para a era da noiva, para que no fim da era das igrejas surja uma noiva na qual Deus poderá abençoar mais como já abençoou durante as eras da igreja. E isto me deixa crer, em função dos fatos, que Deus, através do ministério de irmão Branham, ele fez mais do que todos os outros ministérios dentro do movimento pentecostal. Quando se trata de ressuscitamento de mortos e milagres de criação, então, nenhum outro pode mostrar algo. No ministério de irmão Branham, há coisas que em nenhum outro ministério aconteceram. E se ele foi o profeta de Deus que nesta última era foi enviado para direcionar uma mensagem a toda a congregação, como a Santa Escritura diz, quem tem ouvidos para ouvir, ele ouça o que o Espírito diz às igrejas, então essa multidão vencedora, e essa multidão vencedora, antes da sua transformação e arrebatamento, mais uma vez, vivenciará, terá que vivenciar o poder vivificador de Deus. E então acontecerá o que irá além daquilo o que durante aconteceu no movimento avivamento pentecostal. Tomem no dia que acontecer a palavra, mas não somente isso, nós queremos tomar Deus na sua palavra. E então nós vemos no cristianismo primitivo se pegavam os lenços de suor do Paulo ou a sombra de um Pedro, o que tudo lá aconteceu. Deus, quando ele restaurar, não deveria fazer menos do que fez naquela época? Certamente não. Ele nos dará uma plena medida do Espírito e do poder. Antes de abandonarmos esse pensamento, eu quero ouvir de vocês se vocês podem crer que Deus o Senhor, diretamente no fim, na multidão chamada para fora, mais uma vez, fará grandes coisas, sim, maiores coisas, como até agora aconteceram. Vocês podem crer? De todo o coração, isso é verdade. Deus, ele prometeu na sua palavra, e acontecerá. Está aqui adiante. Esta árvore não perde os seus frutos, mas se uma árvore está sem água, então o fruto, ele murcha. Assim é com as congregações de hoje. Essa também é uma expressão muito importante. O fruto pode até estar aí, mas já ficou pequeno, tudo retorcido, murchou. Não é assim como deveria ser. Mas Deus, ele vivificará novamente e será um fruto maravilhoso para ser encontrado nessa árvore. Adiante, ele diz aqui, vocês separaram desses riachos de água e do Espírito, é somente uma congregação natural que separou dos dons do Espírito e os frutos do Espírito e faz brotar, surgir o seu próprio fruto. Aqui ele descreve nosso estado preciso, uma congregação na qual não os frutos e dons do Espírito se revelam, uma congregação que está murcha, uma congregação onde os frutos estão murchos, uma congregação onde os dons estão murchos, mas Deus prometeu, eu restaurarei, eu vivificarei de novo, eu aquilo em relação que os insetos e tudo comeram, eu restaurarei isso. Adiante está aqui. O que fazem? Mesmo sendo crentes, eles se colocam iguais a esse mundo. Eles mentem, enganam, bebem e fumam, fazem jogos de sorte e tomam parte de festas. Não trazem fruto. São como o mundo. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 17, vós não sois desse mundo, assim como eu também não sou desse mundo. Paulo escreve em uma de suas cartas, vocês não fiquem com eles no mesma diversão, e isso os surpreende. Por quê? Porque nós saímos disso para não entrarmos novamente para o largo caminho. Aqui, a congregação, que agora como congregação natural é escrita ou mostrada, que não tem mais frutos do Espírito e os dons do Espírito, mas frutos fabricados próprios. Amados, nós não precisamos ir muito além disso. Quantas coisas produzidas propriamente foram colocadas como substituição daquilo que é atuado pelo Espírito de Deus? E com isto, nós caímos com o nariz no chão, mas Deus, pela graça, nos levantará do pó, do monte de cinza, e nos tirará e concederá graça para que em todas as coisas nós tenhamos temor de Deus, seja na proclamação da palavra, seja no usar dos dons. O que quer que no reino de Deus aconteça, primeira coisa, o temor de Deus tem que vir sobre nós, e somente então nós chegamos no estado no qual Deus nos pode abençoar e nos fazer uma bênção. Não algo próprio que seja produzido, e então talvez ainda dizer, assim diz o Senhor, mas esperar se Deus falará, e quando Ele falar, com temor e tremor, sobre ordem divina, passar adiante aquilo o que nós recebemos dEle. Eu espero que um atuar do Espírito na mesma clareza venha como a mensagem, como ensinamento, sem qualquer porém ou talvez. Nós sabemos que está certo, nós sabemos que está correto. Não porque nós tivéssemos trazido isso, mas porque Deus nos concedeu. Nós não seríamos tolos suficientes para pensar que nós pudemos tomar algo para nós mesmos que tenhamos feito. Não. É o temor de Deus que nos manteve dentro dos limites da palavra de Deus. E assim como o profeta de Deus, ele permaneceu teve que permanecer nas barreiras da palavra e pregar, assim também hoje nós temos que permanecer nas fronteiras da palavra, ensinar assim e crer assim. E assim hoje nós temos que ficar dentro das barreiras de Deus, nos colocar à disposição de Deus para que uma genuína atuação do Espírito Santo possa se revelar. Ninguém que pudesse fazer isso por si mesmo. Deixe-me aqui ainda rapidamente ler. Vocês compreenderam? Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não caminha no conselho dos ímpios e que não entra no caminho dos pecadores, que não senta na roda dos zombadores. Ele é igual a uma árvore plantada em riachos que traz o seu fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcharão, e tudo o que fizer prosperará. Aqui nos é mostrado o estado da pessoa que a partir de Deus, como árvore, foi plantado junto a ribeiros de águas. Uma pessoa no qual Deus fez grandes coisas. Dele é dito adiante, e trará o seu fruto no seu tempo. Aqui duas vezes está escrito, o seu fruto no seu tempo, o fruto de Deus no tempo de Deus. Como nós ouvimos, nós não carregamos frutos próprios, nós carregamos os frutos do Espírito Santo. Ele traz o seu fruto no seu tempo. Atentem pela palavra pessoal aqui, o pronome pessoal. É o seu fruto, o fruto de Deus. E no tempo, quando a palavra profética é passada, é o tempo profético no qual o fruto de Deus, no tempo de Deus, surge. Ele traz o seu fruto no seu tempo, o fruto de Deus no tempo certo. Se o mensageiro que foi predeterminado para vir, ele vem, pense nisso. O fruto de Deus vem no tempo de Deus. Se o mensageiro vem, o fruto não murchará. Por quê? Porque foi fruto predeterminado. Por isso, não pode ser destruída. Eu não li essa frase duas vezes. Está escrito aqui duas vezes. É enfatizado aqui. Aqui deveria ser ressaltado que no período no qual Deus envia o mensageiro com a mensagem profética, então é passado um chamado e uma direção para fora dos filhos de Deus. Pessoas que têm temor diante de Deus, da sua palavra, dos seus servos, do seu agir e principalmente de tudo aquilo que acontece no reino de Deus. E assim, o temor de Deus também é o começo da sabedoria divina. Isso eu leio ainda com prazer adiante e então chegarei ao fim. É o tempo profético no qual o fruto de Deus, no tempo de Deus, surge. Não no seu e no meu tempo, não quando você ou quando eu que desejo ou quando nós queremos. Deus, ele tem um tempo para trazer sua mensagem. E nós, há 20 anos atrás, nós já teríamos crido. Em um breve tempo, tudo chegou ao fim. Se naquela época alguém tivesse me dito demoraria 20 anos, eu teria dito que ele é incrédulo e falaria, irmão, Deus, abre os teus olhos. Quão grato nós podemos ser que Deus não nos deixa saber tempos e horas. Que privilégio que ele ficou para si com os tempos e horas. E não haverá nenhum ser humano e nenhum anjo no céu que saiba desse tempo, pudesse passar esse tempo. Aqui está, é o tempo profético no qual o fruto de Deus, no tempo de Deus surge. Ele traz o seu fruto ao seu tempo, o fruto de Deus no tempo certo. Quando o mensageiro que foi predeterminado para vir, ele vem, então, primeiro, o mensageiro teve que vir e trazer a mensagem. E, após isso, teve que ser levado a todo mundo para dar possibilidades às pessoas, aos crentes, de tomar conhecimento dela, de aceitá-la ou rejeitá-la. E somente então vem o período no qual Deus pode deixar vir o fruto. Não será semeado e colhido, é semeado, então esperado, e então é colhido. Tudo no tempo certo. E Jó foi, ou Tiago foi, que escreveu de Jó, e ele disse, o agricultor espera pelo fruto do campo até que tenha recebido as primeiras e as últimas chuvas. também nós esperamos que após a mensagem profética, nessa época profética, venha uma bênção sobre a congregação que vá além daquilo o que até agora era para ser ouvido e para ser visto. Eu posso crer, isso estaria bem para Deus se Ele, no fim, Ele fizesse grande honra para o seu próprio nome através do grande que Ele fará, que está acima de todos os nossos pensamentos. Eu somente desejo ainda ler uma palavra da Santa Escritura. Eu espero que eu encontre, onde Paulo escreve que ele pode fazer mais do que nós podemos pensar. Quem sabe onde está? Pode me dizer rapidamente? Quem sabe onde está? Sim. Aqui nós temos, graças a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Também eu não sabia, eu tive que procurar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja a glória na congregação por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que maravilhoso. A Ele que tem o poder. Ele tem o poder. Ele disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele deu promessas. Ele tem o poder para cumpri-las. Vamos crer que Ele fará e nós veremos cumprido. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos ir para frente e adorar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho.